Na condição de inscrito, passa a palavra ao senador José Pimentel.
Senhor presidente, senador Raimundo Lira, senhor relator, senador Antônio Anastasia, nossos senadores, nossas senadoras, nossos senadores. Senhor presidente, eu quero começar registrando de que vivemos tempos difíceis. Acordamos nesta quinta-feira com a decisão do ministro Teori Zavascki afastando o presidente da Câmara e ao mesmo tempo destituindo o presidente da Câmara do seu ato de presidente. Acredito que é um dos poucos momentos em que os poderes da República precisam refletir mais. Esta liminar em que retira o presidente da Câmara e ao mesmo tempo suspende o seu mandato de deputado federal já tem número suficiente pelos ministros do Supremo Tribunal Federal para validar a liminar concedida em mais de 80 páginas pelo ministro Teori Zavascki. Quem teve o cuidado, eu sei que nem todos dessa comissão tiveram tempo ainda, mas todos estamos, de uma certa forma, acompanhando esta decisão do Supremo Tribunal Federal. E ali, os 11 itens em que o senhor relator listou para afastar o presidente da Câmara e suspender o seu mandato, é objeto de uma longa investigação que passa por financiamento empresarial de campanha, passa por chantagem na aprovação de requerimentos para achacar vários empreendedores do nosso país. Passa as acusações pela relatoria de medidas provisórias com a cobrança de percentual para poder aprovar. Passa por um conjunto de ações em que os maiores acusados do Brasil, eu nunca tinha assistido tanta denúncia contra este presidente, que num ato de vingança recebe esse pedido de impeachment. Todos nós sabemos que no dia 3 de dezembro, a bancada do Partido dos Trabalhadores decidiu, na parte da tarde, de que nós iríamos apoiar a abertura no Conselho de Ética para afastar o senhor Eduardo Cunha. Estávamos naquele mesmo dia reunidos no Congresso Nacional, votando entre esses o PLN 5. E, ao mesmo tempo, depois que o senhor Eduardo Cunha tomou conhecimento da decisão da bancada do Partido dos Trabalhadores, meia hora depois, ele chama a coletiva e admite esse processo de impeachment baseado nesses dois itens e faz parte, não diretamente, este ato, mas o conjunto de medidas de chantagem, de coação, de cobrança de propina do senhor Eduardo Cunha, que ele está sendo afastado hoje da presidência da Câmara e está tendo o seu mandato suspenso. E é nestas condições em que esse processo tramita na Câmara Federal. Portanto, ele tem um vício de origem, que é o ato de vingança na sua admissibilidade. Quem diz isso hoje não são apenas senadores, senadoras, deputados e deputadas, é o próprio Supremo Tribunal Federal ao decidir pelo afastamento e pela retirada do mandato de presidente do senhor Eduardo Cunha. Eu sou um daqueles que entendo de que precisamos ter muita cautela na condução de um processo dessa magnitude. Aprendi ao longo da minha vida de que ninguém é dono da verdade. A verdade é construída a partir das informações que nós vamos recebendo e vão contribuindo para a construção dessa verdade. Tenho clareza que os 81 senadores, nenhum deles está agindo por vingança. Dou meu testemunho, conheço todos, mas nós estamos analisando um processo que veio da Câmara totalmente eivado de vingança, eivado de outros interesses que motivaram, inclusive, a votação em plenário. Tem informação de que o presidente da Câmara de ontem, afastado hoje, tinha uma listinha e chamava aqueles deputados que estavam relutantes para votar na tese que ele queria, que era a cassação da senhora presidenta da República. Portanto, senhor presidente, nós precisamos nos acautelar. É preferível que a gente conclua os trabalhos desta comissão e no plenário a gente aguarde um pouco mais as decisões que o Supremo Tribunal Federal está tomando e tem outras medidas a serem tomadas. Pelo discurso de grande parte daqueles ministros, eles deixam claro de que este processo está longe de concluir os atos que envolveram a decisão da Câmara dos Deputados Federais. Eu sei com a lisura com que nosso presidente Raimundo Lira está conduzindo os trabalhos. Eu sei das cautelas do senhor relator Antônio Anastasia, embora nós tenhamos teses totalmente contraditórias, mas eu reconheço a seriedade e a forma com que Vossa Excelência conduz as suas relatorias, os trabalhos que é aqui depositados. Mas também tenho convicção, depois da decisão do Supremo Tribunal Federal, na parte da manhã, todos nós acordamos com uma liminar concedida e a citação do senhor presidente sobre ela, que tem mais, em torno de 80 páginas. Eu tentei ler grande parte delas, mas não tive tempo suficiente ainda, senhor presidente, de concluir. E ouvindo agora, na parte da tarde, boa parte de cada ministro que está afirmando e confirmando esta liminar, e já tem número suficiente para confirmar a liminar, por maioria absoluta, que cheguei à conclusão de que é uma temeridade esta casa acolher a argumentação que veio da Câmara. São duas argumentações. A primeira delas trata da equalização da taxa de juros da safra agrícola de 2015. Aqui, senhor presidente, não tem nenhum ato da senhora presidenta. Aliás, os autores da denúncia disseram aqui de viva voz de que o crime da senhora presidenta foi ter conversado com o secretário do Tesouro Nacional de 2015, aliás, de 2014, que foi demitido no dia 7 de janeiro de 2015. Estamos analisando 2015. E como ela conversou com o secretário, ela precisa ser cassada. Só que não tem este crime na legislação brasileira, muito menos com o secretário de uma legislatura anterior, que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que nós temos que analisar 2015. Como? Eu pergunto aos filhos de Deus. Você pode condenar uma presidenta democraticamente eleita por ter conversado com um secretário que pertenceu ao mandato anterior. Não é nem sequer desse período da sua nova gestão. Os 6 decretos aqui abordados, é bom registrar que o relator na Câmara só acolheu 4, já considerou 2 deles que não tem nada do que aqui é acusado. Mas vamos analisar os 6 decretos. Esses decretos, parte deles, envolvendo 72 bilhões e meio de reais, é remanejamento de rubrica. Não tem, conforme o próprio relator também teve o cuidado de fazer isso, mostrando que não teve aumento de despesas do orçamento. Teve remanejamento interno. 700 milhões de reais dizem respeito ao pagamento de juros da dívida pública interna, que contribui para melhorar o superávit primário, porque você reduz o montante da dívida. E 1 bilhão e 800 milhões de reais efetivamente tem remanejamento de receitas, aliás, tem acolhimento no orçamento de receitas novas, parte delas do Poder Judiciário, que não pode sair de lá, e parte delas das universidades. Nesse aspecto dos fatos, o senhor relator foi muito coerente. Na conclusão é que nós temos a divergência sobre se houve crime de responsabilidade ou não. É em torno disso que reduz todo esse processo que nós estamos aqui discutindo, com o agravante de que o autor que recebeu a denúncia na Câmara Federal, que presidiu o processo, que convenceu, entre aspas, muito dos deputados ali, presente na sessão do dia 17, termina de ser destituído da presidência da Câmara e ter o seu mandato suspenso em face do rosário de crimes que ele pratica ao longo da sua história. Hoje, senhor presidente, é um dia que entristece a política brasileira. Hoje é um dia que eu esperava que a história brasileira não pudesse, não passasse por ela, porque deixa profundas máculas, mágoas e, ao mesmo tempo, desentendimento num parlamento que tem como finalidade conduzir uma nação que é a quinta população do planeta, é a oitava economia do planeta e um povo que clama por justiça. Muito obrigado, senhor presidente.
Na condição de inscrito, passo a palavra ao senador Gladson Cameli.
Senhor presidente Raimundo Lira, senhor relator, senador Antônio Anastasia, senhoras e senhores senadores, entendeu o Supremo Tribunal Federal que nós, senadores, antes da fase do julgamento do pedido de impedimento da presidente da República, Dilma Rousseff, no plenário do Senado, devíamos emitir um juízo de admissibilidade dentro de uma comissão especial. E é sobre essa admissibilidade que eu irei votar. Esses dias na comissão demonstraram que os argumentos merecem exaustivos debates para que o processo de impedimento esteja calçado na justiça, no devido processo legal e, sobretudo, acostado em provas. Tenho uma opinião formada e assumo total responsabilidade pela minha decisão. E eu estou convicto da maneira como devo votar. Nessa instância, ouvi muitas críticas e refutei todas em relação às nossas prerrogativas constitucionais. Refutei porque a deliberação é pelo Senado e deve ser respeitada. Esta Casa está tendo a oportunidade de estudar, analisar, contrapor a denúncia de três cidadãos de bem: Miguel Reale Júnior, Janaína Pascoal e Hélio Bicudo. E, ao final, oferecer ao país uma oportunidade de dar um basta a essa inércia que se instalou nos últimos meses. Seja qual for o resultado da votação do parecer do nobre colega senador Antônio Anastasia, o país terá de reagir. Acredito que não podemos e nem devemos ser tolerantes com qualquer ato de irresponsabilidade na condução da administração pública, sob pena de vermos instaladas a insegurança, a desconfiança e uma sequência rigorosa, a perda de conquistas acumuladas desde a implantação do Plano Real. Não se pode admitir a impunidade sob pena de colocarmos em risco as instituições democráticas por absoluta falta de confiança. Responsabilidade deve ser a palavra de ordem entre os agentes públicos. Parabenizo o senhor, sua excelência, senhor Anastasia, por seu relatório fundamentado e irreparável. Aliás, aproveito também para cumprimentar por sua paciência frente aos trabalhos. Porque diante de tudo que o nosso colega teve de ouvir, por estar na condição de relator, merece o reconhecimento, sua excelência. Voltando ao relatório, quero falar da parte que se inicia na página 107, que trata das operações com a Caixa Econômica Federal, didaticamente explicados e representados com gráficos. Abre aspas, quando a Caixa financiou despesas públicas que deveriam ter sido pagas com recursos da União, esta passou a ser devedora da instituição financeira controlada em desacordo com a vedação imposta pelo artigo 36 do Estatuto de Responsabilidade Fiscal, explica o relator. Na página seguinte, ao longo do exercício de 2014, esse financiamento de políticas públicas pela Caixa chegou a superar, em julho, o montante de 7 bilhões de reais. Só o título de contribuição, quero apenas lembrar aos meus pares senadores que essa é a parte da pedalada que foi parar na justiça. Sim, senhoras, senadores e senhores, a Caixa Econômica está cobrando à justiça 274 milhões e 400 mil reais da União devidos a título de taxa de administração. São duas ações, na primeira e na quinta vara federal em Brasília, impetrada no final de 2013. E ainda, vão insistir na tese de que não houve operação de crédito e, consequentemente, não teria havido crime de responsabilidade? Desculpa, e eu não tenho dúvida do que houve crime. Também a título de contribuição, na defesa apresentada pela Advocacia Geral da União, o ministro José Eduardo Cardoso deve ter ciência desses processos. A AGU sustenta que a inadimplência não foi dolosa, ilícita ou por má fé, mas decorre de uma burocracia do Estado. A alta demanda por recursos públicos, por vezes, acarreta em certo descontrole de contas, situação passageira e que rapidamente é organizada. Está escrito na peça da defesa apresentada pela AGU. Bom, chamam de peça de defesa. Eu chamo de confissão de culpa, porque a tal situação passageira se prolongou até 2015. Para finalizar, para mim não resta dúvida que o Executivo fez sim com que bancos públicos arcassem com despesas de programas federais. A ponto, vejo as senhoras e os senhores, de termos de um Banco da União cobrando da própria União a Justiça Federal. Esta é apenas uma pequena contribuição que eu quis trazer para essa discussão, porque, embora a denúncia aqui apresentada se delimite a 2015, não podemos fingir que essa prática data de muito mais tempo. O mínimo que podemos fazer diante disso tudo é admitir que cabe um procedimento de impeachment contra a Presidência da República. Agradeço aos senhores e senhores senadores, é o que eu tinha a dizer, senhor presidente e senhor relator.
Com relação à reunião de amanhã, dia 6 de maio, que de acordo com o calendário previamente aprovado, é destinada somente à votação do relatório do senador Antônio Anastasia, esta presidência esclarece o seguinte. Considerando que a matéria está sujeita ao prazo de tramitação, aplicar-se ao artigo 14, inciso 7º do Regimento Interno do Senado Federal. Assim, o encaminhamento da votação estará adstrito ao relator e aos líderes de partido ou bloco parlamentar, os senadores por eles designados pelo tempo improrrogável de 5 minutos. A secretaria disponibilizará a lista dos oradores, repito, restrita aos líderes, a partir das 9 horas, no plenário da CCJ, sala número 3, Dala Alexandre Costa, já que a votação realizasse através do sistema eletrônico de votação. Aqueles partidos ou blocos parlamentares cujos líderes ou vice-líderes não sejam membros desta comissão deverão enviar ao presidente comunicado simples indicando o membro da autocomissão autorizado a exercer a prerrogativa de encaminhamento da votação de amanhã. Não havendo mais quem queira discutir...
Presidente, eu só queria fazer um questionamento sobre o roteiro de amanhã. Um esclarecimento, se Vossa Excelência me permite. É que Vossa. Me permite, presidente? É que Vossa Excelência falou.
O tempo, pode falar, Vossa Excelência.
Não, é só porque você. Não sei se eu ouvi errado ou entendi errado. Amanhã será dado a palavra somente para os líderes encaminharem.
Exatamente.
Mas não é líder de bloco, não. Líderes partidários.
Não, pode ser líder de bloco, pode ser
ou
líder partidário.
Perfeito. Era só
qual é o tempo, presidente, pela ordem? Qual é o tempo do voto da liderança, do encaminhamento?
Não havendo mais. Não havendo
presidente,
mais. 5 minutos.
Eu queria uma outra questão, presidente. Só. Rapidamente. Por que que vai ser voto eletrônico e não voto aberto?
O voto eletrônico vai ser voto aberto, mas pelo painel eletrônico.
É apenas para facilitar, porque não...
Para facilitar e já ficar registrado.
A verificação vai ser feita na hora.
Na CCJ. 10 horas. Lista às 9. Não havendo mais inscritos, declaro encerrada a discussão. Coloque em votação o ato da 5ª reunião. Aqueles que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovada. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos, convidando-os para a próxima reunião a ser realizada amanhã, dia 6 de maio, 10 horas, no plenário número 3, para a votação do relatório. Declaro encerrada a presente reunião.
Ótimo, presidente. Muito bom.